Paz seja convosco, amém?
Amém.
Glória a Deus. É um prazer estarmos novamente na casa do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o seu nome. Uma palavra que tem ribombado no meu coração, né? Bum, 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 bum. A gente tem que ser grato, gente. A gente tem que ser grato. Não estou desfazendo das nossas lutas e dificuldades. Cada um tem as suas. Conheço um pouquinho delas. Mas nós temos que ser gratos. A situação, por pior que seja, ela sempre pode ser pior. Agravantes de toda sorte e espécie. Oi, Erudinho.
Eu já acordei agradecendo e agradecendo também quando eu vi o irmão Cláudio. Já foi um motivo de alegria.
Gente!
Podia estar.
Claro! É, entendeu?
Deus
são motivos de gratidão.
É.
Nosso, dos nossos irmãos. Essa manifestação de amor. É tão interessante a manifestação de amor, porque as pessoas elas começam a ser envolvidas. Certa vez eu vi um filme em que era uma história do seguinte teor, em que um fazia uma boa ação para o outro, sem buscar nada em troca, e aí as pessoas começaram a ficar impactadas e começaram a fazer boas ações. Isso é natural. E eu comecei a fazer isso lá em Ceilândia, onde eu estou dando aula. Eu comecei a falar sobre gratidão. Não é natural também. Quando deu o intervalo, as pessoas saíram para fazer o lanche, eu fico na sala para deixar, para cuidar das coisas e tudo mais. Também não gosto de comer quando eu estou falando, né? Aí o rapaz, ele veio, trouxe um suco, trouxe um pãozinho de queijo. Isso é manifestação de amor. As coisas que você trouxe de alimento é manifestação de amor. Você olha, você fala assim, eu preciso fazer algo a mais. O cristianismo é isso. É muito mais do que a gente ficar ouvindo teologias. É colocar em prática. É simples, simples. O que Deus quer de você? Seja bondoso, seja benigno. Olhe para as pessoas como se fosse você. Só isso. Pastor, se eu fizer isso, eu não preciso nem do dominical? Não precisa. Se você tiver esta prática, você não precisa. Porque o que acontece é que o Senhor ele vai te ensinando, vai te constrangendo. Mas, pastor, eu vou ficar com vontade. Aí você ganha. Entendeu? Porque é algo natural, uma retroalimentação. O Senhor ele te capacita e você sente o desejo de demonstrar amor e capacitar cada vez mais outras pessoas. A manifestação do Senhor na igreja é exatamente essa. Fazer com que as pessoas sejam capacitadas para o reino e não para você ficar engordando espiritualmente. Se a gente tivesse uma balança espiritual aqui, alguns talvez pesassem 200 quilos. Mas não é isso que é exigido pelo Senhor. Estamos tratando, nesse primeiro período, sobre santificação, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Um escritor chamado J. C. Riley, escritor de alguns anos atrás, séculos atrás, nem sei quando que o cara escreveu esse livro. Mas nós estamos falando sobre santificação e dando algumas características. E como nós fazemos por costume, nós damos um breve resumo. Nós estamos no 10º item sobre as características dessa santificação. E nós falamos que a santificação é algo que não pode justificar ao homem. As suas obras não salvam você. Você trazer uma cesta básica, você sabe trazer um saco de feijão, não te salva. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque a última vez que eu fiz esse exemplo, a pessoa ficou incomodada, como se ela tivesse falado para ela que ó, você trouxe um feijão para justificar a tua santificação. Não é isso, eu estou dando exemplo, vocês são maduros. O que eu estou dizendo para você é, as obras que nós fazemos não apagam os nossos pecados. Mas muitas pessoas acreditam. Os nossos conhecidos espíritas, eles fazem neste aspecto. Porque o conceito deles é um conceito grego, romano, egípcio e de outras culturas em que tem uma balança, em que alguém vai ficar olhando e vai colocando obras boas, obras ruins. Aí, se tiver mais boas do que ruins, beleza, eu não sei o que acontece, empatar. Entendeu? Nunca ouvi. Entendeu? A nossa estudiosa de grego, entendeu? De cultura, de história, tem essa incumbência. O que acontece se empatar? Entendeu? Empatou, o que acontece? Eu não sei. Mas, na verdade, a santificação, é como nós temos falado, é apenas uma consequência. Você sabe, Débora? Não?
Ah,
é.
Só sei que é isso.
Hã? Não, qualquer cultura. Empatou, o que acontece? Eu sou metade bom e metade ruim. O que acontece? Cai para que lado? Tá? A santificação é uma consequência da nossa salvação. Você tem que agir assim. Não é algo que você faz porque você tem que se esforçar. Não, é natural, flui. É como um casal apaixonado. Acabei de ver uma série do Multishow essa semana com a minha esposa. E a gente vê o casal apaixonado, aquelas coisas fluem. E é flor, chocolate, te amo. É flui natural. É isso que tem que acontecer comigo e com você. Você tem que fluir essas coisas. Eu estou aqui para cutucar você só para te despertar, mas isso tem que ser algo natural da sua vida. A única retidão com a qual podemos comparecer diante de Deus é a retidão de Cristo. É o sangue do Cordeiro. Mais nada. Mais nada. Ele nos iguala. A gente não sabe como é na cultura grega e hebraica, mas eu sei no cristianismo. Você, independente do que você faz e do que você não faz, Deus, Ele te salvou.
Aleluia.
Eu só faço bem para quem me faz o bem. Eu, Paulo. Mas Deus não. Ele não precisa da sua obra. A sua obra, por mais perfeita que seja, fede. Porque tem motivação, desejos. Essa semana, eu comentei com algumas pessoas, mas com vocês não. Essa semana eu vi na internet assim, um post de um amigo meu, em Pedro. Mas depois que teve o negócio do Temer lá. Mais uma vez, os políticos fizeram algo para os beneficiar. Aí eu escrevi embaixo, igual qualquer ser humano. Mas é isso. Uma pergunta sem hipocrisia. Sem hipocrisia, tá? Você está no Congresso, você está no Senado, você está num cargo público e você tem que admitir alguém num cargo de confiança. E você tem um parente próximo seu desempregado. E o salário é 10 mil reais. Você contrata alguém de fora ou contrata seu parente? Não precisa nem responder. Você eu não sei, mas eu contrato meu parente. Aí, se não tivesse nenhum parente desempregado, eu contratava de ele. Mas é o ser humano. Mas é o ser humano, não vamos ser hipócrita. Entendeu? Eles estão numa condição que eles podem fazer o que eles estão fazendo. A diferença entre nós e eles chama-se sangue do Cordeiro. Só. As santas ações de uma pessoa santificada, embora imperfeitas, elas são agradáveis a Deus. A mínima coisa que você faça, a sua intenção, mesmo cheia de falhas e defeitos, ela é agradável a Deus. Deus, Ele faz que nem quando as mulheres estão escolhendo feijão, aqueles feijão de segunda, terceira linha, tá? Que tem mais pedra que feijão, entendeu? Vai só escolhendo. E aí sobra só o feijão. E é isso que Deus faz. Ele olha a nossa ação, mesmo que pecaminosa, e Ele vai tirando as sujeiras. Olha, isso aqui dá para salvar. Me agrado do meu filho, me agrado da minha filha. Tal como o pai se alegra dos atos do seu filhinho, ele também se alegra. E eu falei na semana passada sobre aquele desenho que os filhos fazem. Lembra, Cláudia, quando a Ravena e a Débora fez aquele desenho que você não sabia se era cachorro, se era gato, se era uma árvore, se era casa? Hã?
Até hoje.
Aí a criança aparece e o pai fala assim: mamãe, olha o meu desenho, que lindo! Aí fica aquele ponto de interrogação: o que será que é isso? A gente se alegra, o pai também se alegra. Será perfeitamente inútil afirmarmos que cremos em Cristo se não demonstramos a nossa fé através de obras. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Se você ama a Cristo, você guarda os seus mandamentos. Ah, pastor, eu guardo, ó. Até fica a marquinha aqui, sabe? Do suor do meu sovaco. Assim, entendeu? Porque fica aqui embaixo, assim. Eu guardo. Não, não é aqui, não é embaixo do braço. É no coração. E esse guardar é muito mais o sentido de colocar em prática. Nós precisamos fazer. Porque nós amamos a Cristo. Nós olhamos pelo que Ele nos faz, pelo que Ele nos fez, e nós fazemos algo semelhante. Sem alguma evidência de que a nossa fé em Cristo é real e genuína, apenas uma consequência é possível: condenação. Condenação. A santificação, também falei, que é extremamente necessária para nos preparar para o céu. Deus seria alguém muito maldoso se Ele não nos preparasse aqui nessa terra para vivermos no céu, falando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Falando sobre afinidade com pessoas, afinidade com lugares, afinidade com situações aos quais nos céus vai ser um padrão ao qual Cristo mostra para a gente. Se você não tem afinidade aqui na terra, por que Deus ele vai fazer com que você vá para o céu para você ficar sofrendo? A minha esposa está lá embaixo, eu posso falar. Não conta para ela não. Ela gosta muito de MPB. E cada vez mais tem afluído nela esse MPB. E eu confesso a vocês que eu tenho uma raiva, porque eu gosto muito de rock. Tá? E até engulo um jazz, uma coisa, uma música mais... Mas quando o cara começa aquelas musiquinhas, aquela batidinha, eu não aguento aquilo. Eu não aguento aquilo. Mas por que eu estou falando disso? Agora que eu me perdi, né? Tinha um motivo. Obrigado, Claudinha, obrigado. Mas o que acontece é, imagina se eu fosse, se Deus ele não estivesse preparando o meu coração para um céu cheio de MPB, vivendo com a Rosângela. Aí eu ia chegar lá e ficar tudo injuriado. Gente, um exemplo bem bobo. Mas entenda que as coisas do céu, elas não são as coisas da terra. E se você não tem afinidade com coisas espirituais aqui na terra, não é lá que você vai ter. A gente tem um estágio aqui, que são 100 anos de experiência, em que nós vamos viver tentando nos adequar a esses princípios, a essas formas, para que quando nós chegarmos lá, nós estejamos numa vida mais tranquila, em que nós possamos glorificar o Senhor com o coração mais tranquilo. Não vai ser um fardo, vai ser uma alegria. Carecemos tanto da atuação do Espírito Santo quanto da obra de Cristo, e talvez você não tenha pensado nisso. A obra da salvação, ela foi executada por Cristo. Mas sem a obra da santificação, você continua com um problema. São duas coisas que andam juntas. É como também você ser uma pessoa espiritual ou você ser uma pessoa ortodoxa no sentido de buscar a leitura e estudo da palavra. Você tem que ter esse balanço. Você tem que ser uma pessoa que se envolve com Deus nas obras do Espírito. Acreditar na manifestação do Espírito Santo.
Aleluia.
Mas também você tem que se dedicar ao estudo da palavra. Eu não posso vir na presença de vocês simplesmente com o meu desejo, o meu amor, o meu carinho e ficar olhando para a cara de vocês e começar a falar o que eu quero. Não, eu tenho que falar coisas concernentes à palavra. Mas tem que ser temperada com o quê? Com o amor de Cristo, com o espiritual, regado com orações. É assim que é o homem e a mulher de Deus. Porque se você for uma pessoa que esteja cheia da palavra e não tiver nada do Espírito, você é fariseu. Se você só tiver o espiritual, você é uma pessoa agnóstica e que você não conhece nada da palavra. Não, a partir de hoje todo mundo tem que vir de roxo. Não, por quê? Não, porque eu acho, Deus falou comigo. Não, onde está na palavra? Tem que estar aqui.
Glórias a
Deus. E a gente não se preocupa com isso. O nosso espiritual ele é deixado em segundo plano, em detrimento da leitura da palavra. E também você se dedica só ao estudo e não tem uma comunhão com o Senhor espiritual. É tudo uma coisa que anda em paralelo. Evidências visíveis da santificação. Como você vai poder olhar no espelho? Não, gente, não é olhar no espelho, não é o seu cabelo, a sua maquiagem, se você pinta a unha, não pinta, se você usa a saia comprida, curta, não é isso, evidências visíveis, é algo que você vai ver em você, que você vai conseguir enxergar nos outros, muito mais do que a aparência externa, entendendo que a aparência externa também faz parte. Mas eu não preciso falar para você sobre vestimenta nesse lugar, se precisar eu falo. Mas você tem que ser uma pessoa que raciocina, que tem uma mente e tal, que você sabe se adequar. Se você vai para uma piscina, você não vai de terno. Os homens vão de sunga, vai de shorts, vai de calção, bermuda. As mulheres vão de maiô, vão de biquíni. Mas se você vai na igreja, você tem que se viver conforme, se vestir conforme. Não é esse tipo de aspecto. Esse aspecto é outra coisa. Evidências visíveis da santificação. Quais são os sinais visíveis de um homem santificado, o que poderíamos esperar ver nele. E aí, você consegue olhar para você e você consegue olhar para o outro. Ei, pastor, se eu julgar, eu vou para o inferno. Não, você está aqui para ajudar. Olha, Diego, eu estou vendo que você não está procedendo desta forma. Isso não é um fruto do Espírito. E aí eu vou lá e corrijo ela e tento ajudar para que ela possa enxergar aquilo que ela não está enxergando. Quando Jesus Cristo olha e fala assim, tira a trave primeiro do seu olho para depois olhar o cisco do outro, é porque o cara não está vendo a trave. E alguém precisa mostrar. E esse alguém sou eu e você. Nós que convivemos com as pessoas, com amor, com sabedoria, dentro da palavra, com um objetivo. Edificação e resgate, nunca destruição, nunca macetar a pessoa. Primeiro, a verdadeira santificação não consiste em conversar sobre assuntos religiosos. É a primeira coisa que você tem que entender. Uma pessoa que fala muito de coisas espirituais, nem sempre ela é espiritual. Talvez ela esteja apenas vendendo uma capa e uma imagem, e nós conhecemos pessoas que são assim. Esse é um ponto que jamais deveria ser esquecido por nós. As pessoas ouvem tão continuamente a verdade do Evangelho que contraem uma doentia familiaridade com suas palavras e expressões, chegando algumas vezes a falar tão fluentemente sobre as suas doutrinas que até poderíamos pensar que elas são crentes autênticos. Tem pessoas que cumprimentam você com a paz do Senhor que eles não são cristãos. Ela só se conhece uma forma de agir. E eu já contei para vocês, quando eu comecei meu cristianismo, eu comecei a observar, sentei no fundinho e comecei a observar o modo operante das pessoas. E aí na igreja onde eu comecei a congregar era muito tradicional. Então ninguém batia palma. Eu falei, bom, eu não posso bater palma. Tá. A pessoa não fala glória a Deus. Não, então eu não falo glória a Deus. Ah, mas o irmão ele cumprimenta com graça e paz. Então é assim, não é mais bom dia, graça e paz. E aí eu tenho que me vestir dentro de um jeito. Você vai se adequando a normas e formas. E o linguajar da pessoa transmite isso. Mas nem sempre essas pessoas elas são cristãs. Nem sempre, porque uma parte tem isso, mas são cristãs. As pessoas ouvem tão continuamente a verdade do Evangelho que para eles aquilo é normal. O linguajar é normal. A gente tem que entender que nós temos um linguajar todo próprio dentro do cristianismo. É a bênção, é o vaso, é o varão. As pessoas não entendem isso. Varoa. O cara fica olhando assim, que nem aqueles desenhos, parece um ponto de interrogação, assim. Cri, cri, que é isso que ele está falando? Algumas pessoas, porque veem outros se debruçando sobre a palavra, assim, nossa, como ele conhece. Mas será que ele põe em prática? E a gente tem a mania de olhar para as pessoas que têm muita destreza em algum assunto e achar que elas são entendidas naquilo. Elas podem ser entendidas no âmbito teórico, mas no âmbito prático, não. Tem muita gente que estuda medicina através de livros, mas não conhece, não tem nada da prática. Para que fazer isso? Muitos jovens fazem cursos de faculdade, de cursos técnicos, mas não colocam em prática. Ah, mas eu sou engenheiro. Mas você já fez algum desenho técnico? Não. Você já construiu alguma coisa? Não. Não, realmente. Então você não é engenheiro. Ah, eu sou pastor. Onde estão as suas ovelhas? Ah, eu não tenho. Mas eu fiz um curso de teologia e alguém jogou óleo na minha cabeça. Então eu sou pastor. Pastor tem que ter ovelhas. Era algo que me incomodava em São Paulo. Eu era pastor auxiliar lá, entre muitos que tinha na igreja de São Paulo, mas não tinha ovelhas, não tinha ninguém que eu cuidava. Ué, por que eu sou pastor? Só para ter título? Poderíamos duvidar que tal conversação é abominável aos olhos de Deus, sendo apenas pouco melhor do que as maldições, os juramentos falsos e o uso do nome de Deus em vão. A língua não é o único membro do corpo de Cristo que requer que ponhamos ao seu serviço. Deus não quer que o seu povo sejam latas vazias. 1 João capítulo 3, verso 18. 1 João, não é Evangelho de João, 1ª Epístola de João, capítulo 3, verso 18. Se você sabe de cabeça, você não precisa abrir.
Filhinhos.
Pode ir.
Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade.
Não adianta você só falar. Não adianta você só falar. Por isso que domingo passado, a Rosângela falou assim, eu fui extremamente duro, e eu fui, à noite, fui extremamente duro. Escapou dessa, hein? Extremamente duro. Ah, eu amo a Deus. Eu amo meu próximo. Aí, pessoas passam fome, e você olha e fala assim, Deus te abençoe. Que amor é esse? Tem até a música, né? Que amor é esse? Que se move dentro de mim. Não parece que move nada, né? Parece estar parado, mortão, né? Filhinhos, não amemos de palavra. Não é só a palavra. Não é só da boca para fora, mas é com ação. É com ações práticas. Isso que você declara conhecer na palavra, em que a sua conversa demonstra, eu gosto de conversar demais, senta comigo para conversar sobre assuntos cristãos, a gente vai conversar, vai longe. Tá? Não é só isso. E quando alguém precisa? Não, eu sou pastor. Aí a Claudinha me liga, pastor, eu estou precisando de uma ajuda. Olha, não posso. Estou ocupado. Estou dando teologia pastoral lá em Ceilândia, e eu tenho falado isso para os alunos. Falei, gente, pastor não é isso não. Pastor não é isso não. Pastor não tem carga horária. Tem que estar ali sempre pronto. E eu falei para eles ontem uma série de funções. Deixa eu ver aqui no meu celular que eu lembro que eu tenho. Que eu mandei para eles. Espera aí. Funções do pastor. Deixa eu achar aqui. Achei. Funções do pastor. Orar. Evangelizar. Capacitar, defender o Evangelho, amar as pessoas, trabalhar, exemplificar, ser exemplo, liderar, alimentar e outras muitas funções. Se eu tenho um título de pastor e você, quando precisa de mim, eu não te ajudo, para que eu preciso do pastor? Pastor, ele tem que ser pastor e mestre. Como é que eu posso ser pastor se eu não consigo te ensinar nada? A prática, ela anda junto com a teoria. É assim que funciona. Quando você pensa e dá uma olhada como que pessoas antigamente trabalhavam. Então, os ofícios não eram como hoje, que tinha uma faculdade. Tá chegando, hein, Ravena? Tá chegando, entendeu? Tinha ou tem ofício em que você vai para uma faculdade? Não, não era assim. Então, se eu tenho o ofício de ferreiro, eu quero contratar o Gabriel, o Gabriel tem interesse em ser um ferreiro, ele vai ficar me olhando trabalhar por muito tempo. Depois disso, eu começo a dar pequenas atribuições a ele. Depois dessas pequenas atribuições, eu vou colocando cada vez mais complexas e atribuições ligadas à ordenança ou ao trabalho que nós estamos desenvolvendo. Depois eu começo a deixar ele me acompanhar. Depois ele começa a trabalhar sozinho com o meu acompanhamento, para depois ele fazer o negócio sozinho. Não é só teoria, é todo um acompanhamento e também tem uma prática. Número 2. A verdadeira santificação não consiste em sentimentos religiosos passageiros. Parece paixão. Tem um ditado que diz que paixão não sobe serra. Era um ditado mundano em que as pessoas elas tinham as suas paixões lá na praia e quando subia a serra, não ligo, não conheço, foi só naquela época, ou só no carnaval, ou só no feriado. O nosso cristianismo não faz parte de sentimentos passageiros. Hoje eu amo Deus. Eu estou na igreja, eu canto, eu louvo, eu oro, eu ajudo na ação social. Amanhã eu não estou afim, não quero mais, estou cansado. Ah, hoje eu vou dar um time de Jesus. Vou dar um tempo de Jesus. Não é tão trabalhoso, vou dar um descanso. A verdadeira santificação não consiste em sentimentos religiosos, passageiros. A igreja dos nossos dias parece haver recebido um novo fluxo de vida, exibindo uma atividade renovada. Você vê os cultos lotados e as pessoas pulam e show e holofote e os jovens pulam, e é muito legal isso, eu já pulei bastante, e pula e alegre, e se diverte. Só isso conhecido na antigamente, a irmã Lena vai lembrar isso, fogo de palha, lembra disso? Você acende o fogo, ó, acabou. Outro dia, um tempo atrás, eu postei um negócio lá, num videozinho, em que o guaxinim, muito interessante, o guaxinim, ele pegou um algodão doce, e ele ficou todo contente, acho que ele lambeu, gostoso, e eu vou guardar lá e vou pegar mais. Só que ele estava perto de um riacho. Quando ele colocou o algodão doce no riacho, sumiu. Ele ficou desesperado procurando o algodão doce. Foi embora. O cristianismo e muita gente está que nem o algodão doce do guaxinim. Não dá fruto, não acontece nada. Mas será que essa...
Hã? Nosso salário
também. Não para de chorar, Edilene. A pior coisa que tem é a pessoa ser murmuradora. Não faça isso. Você é abençoada. Eu falei de gratidão no começo. Você é abençoada, você tem saúde, você tem plano de saúde, você tem uma casa, você tem um carro, você tem cartão de crédito, você tem conta no banco, tem 15 cachorros. Abençoada, é abençoada. Fala aí, assim, eu sou abençoada, Jesus. Fala aí.
Eu sou abençoada.
Perdão, Jesus. Perdão. Ah, glória a Deus. Amém. Mais uma voltou para o Senhor.
Glória a Deus.
Mas será que essa situação mostra pessoas com seus corações transformados em algo? Será que você pular, dançar é suficiente? Será que é? É só isso? Você pode ser, não precisa ficar lá, ó. Uma coisa que toda vez que eu lembro que o irmão Cláudio falou, eu dou risada. Em que ele falou que muitas vezes quando nós cantamos os hinos, parece que ele está subindo a serra, com dificuldade, né, irmão Cláudio? Aquilo de serra, mas era uma força. Hoje foi bonitinho, hein? Hoje foi legal. Entendeu? Não é essa força. A gente tem que fazer as coisas com alegria. A gente tem que ter sorriso no rosto. Não estou falando que você não passa lutas e dificuldades. Eu estou falando que a gente tem que ter alegria em servir ao Senhor. Nós temos uma promessa. Uma promessa do alívio das dores, das dificuldades. Talvez você sofra 100 anos aqui na Terra, mas na eternidade você vai viver eternamente sem lágrima, sem tristeza, sem choro, sem dor, sem coisa nenhuma. Vale a pena. Vale a pena. A Ravena está toda contente, vai começar a faculdade. Quando começar, vai ser que nem a minha filha. Ai, que saudade das férias. Que saudade. Vou só esperar, hein? Vou só esperar. Vamos esperar quanto tempo vai isso, hein? Depois você me conta, Cláudio. Mas será que essa situação mostra pessoas com seus corações transformados? Uma espécie de emoção animal baseada no contágio de ver outras pessoas chorando, se regozijando ou sendo afetadas, é a verdadeira explicação do que lhes acontece. Infelizmente, as feridas apresentadas são superficiais e a paz que eles professam também é superficial. À semelhança dos ouvintes duros como pedra, eles recebem a palavra com alegria. Mateus capítulo 13, 20, abre aí. Entretanto, após algum tempo, se desviam e retornam ao mundo, tornando-se mais duros e piores do que antes. As pessoas recebem a palavra de Deus com alegria, mas não geram frutos. Mateus capítulo 13, verso 20. É isso, não? Não? Parábola do semeador?
Foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria.
Tá certo. O que é onde você está?
Eu fiquei 3.
Ai, você olhou para mim com a cara assim.
É porque Mateus 17.
Mateus 13, 20, por favor, Edilene. De novo.
O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria.
A pessoa com o solo pedra, só pedra, recebe a palavra com alegria. Uhul, Jesus! A semente cai, pode até querer germinar um pouquinho, mas ela morre. Leia a parábola do semeador.
Não tem raiz.
Não tem raiz. Leia a parábola do semeador. Você vai encontrar vários tipos de pessoas que parecem cristãos, mas não são. Tal como a planta de Jonas, lembra? Quando Jonas subiu a bolboreira sobre a cabeça dele para fazer solo, depois
ficou feliz,
secou.
Né? Hã? Ficou feliz em princípio.
Tal como a planta de Jonas, eles aparecem subitamente uma noite e na noite seguinte, cadê? Cadê o cristão? Tenhamos cuidado com as curas superficiais para não clamarmos paz, paz, quando não há paz. Requeramos da parte de todos aqueles que demonstram um renovado interesse pela religião cristã, que nunca se contentem com menos do que a obra profunda, sólida e santificadora do Espírito Santo. Nós precisamos buscar transformação diária em todos os aspectos. Aquilo que você já está bem, deixa um pouquinho de lado e vai trabalhar aquilo que você não está bem. E a palavra de Deus identifica facinho para você. Vai lá. Estou com dúvidas, pastor. Obras da carne é um bom lugar para você começar. Olha lá. Será que eu sou irado? Será que eu tenho justiça própria? Será que eu acho que eu sou melhor que os outros? Será que eu sou irado? Será que eu sou um crente pavio curto? Vai buscar lá. Deus, identifico no meu coração isso. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor comece uma obra de transformação na minha vida. Eu não quero ser um crente desta forma. Sabe o que vai acontecer? Uma coisa que não vai acontecer. Um anjo com as suas asas azul celeste, com um véu, assim, com um véu, uma toga romana ou grega, ele não vai descer do céu e vai derramar sobre a sua cabeça uma porção daquilo que você está precisando. Não, ele vai começar a trabalhar o teu coração. Ele vai apresentar para você situações e pessoas aos quais você tem a condição de colocar em prática o teu cristianismo. Oh, glória! Quando acontece, a gente fala, está amarrado. Hein? A gente fala, está amarrado. Mas é assim que Deus faz. Ele vai nos trabalhando. As consequências de um emocionalismo falso torna-se uma mortífera doença da alma. É um câncer na nossa alma. É um câncer. Quando o diabo é expulso de uma vida apenas temporariamente, devido ao calor de algum reavivamento, mas pouco a pouco retorna à sua habitação, o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Não lembro o versículo. Mas quando a figura satânica da pessoa sai, a opressão, a malignidade sai, alguém foi lá, declarou a palavra, terreno rochoso, a pessoa recebe a palavra com alegria, o diabo vai dando ré e fica lá só de olho, fica
ao
derredor. Só esperando o vacilo da pessoa. Aí a pessoa fala assim, eu não vou orar mais. Aí eu vou ler só um pouco. Eu não vou mais na igreja. Eu não vou fazer mais isso. O culto? Uma vez por semana, tá bom. Uma vez por mês. E aí a pessoa vai esfriando. Aí ele olha e fala assim, que legal. A palavra de Deus diz que saiu um, volta sete. O estado primeiro, o estado atual, fica pior do que o anterior. Antes a pessoa tivesse ficado naquela vida dela lá, do que numa condição pior. É mil vezes melhor começar com lentidão e então continuar com perseverança na palavra do que começar precipitadamente, sem calcular o custo, para finalmente olhar para trás, como fez a esposa de Jó. Gente, tem muita gente assim. Eu trabalho com aconselhamento de discipulado, muita gente assim, triste. Você começa a trabalhar com a pessoa vai mostrando frutos de verdade. Você vê o potencial da pessoa e simplesmente a pessoa ela vai deixando de lado e daqui a pouco a pessoa não quer saber de mais nada. Simplesmente porque ela entrou na igreja e eu quero ler, eu quero fazer hebraico, eu quero fazer grego, eu quero estudar, eu quero ser pastor, quero fazer teologia. Não tem relacionamento com Deus, não tem leitura da palavra, não tem vida de oração. E aí acontece que esse boom, eu nunca usei droga, cocaína nem nada, mas a gente vê quando a pessoa usa uma cocaína, parece que ela fica agitada, ela quer conquistar o mundo, fazer tudo. Aí depois vem aquela depressão, é exatamente isso que acontece. As pessoas elas têm aquele que é só esse barulho, mais nada. O estado mais perigoso da alma é imaginar que nascemos de novo e estamos sendo santificados pelo Espírito Santo simplesmente por havermos sentido algumas sensações religiosas. Eu não estou dizendo para você que você está perante um louvor e você sente aquele arrepio da presença de Deus, aquela lágrima correndo no rosto quando a pessoa começa a cantar, não é bom. Eu estou dizendo que é maravilhoso, mas não é só isso. Não é só isso. E as pessoas elas se acostumam só com isso. E isso não é suficiente para manter a pessoa viva. Não é suficiente. Nós temos que ter cultos alegres. Nós temos que ter cultos em que as pessoas estão alegres em estar na casa do Senhor.
Pastor, o texto que o senhor falou é Mateus capítulo 12, do 43 ao 45. A estratégia de Satanás, né?
Pode ler, por gentileza, querida.
Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa.
Que triste. Que triste. A pessoa começa com tanta alegria, com tanto desejo, e aí acaba nessa situação. Volto a dizer, nós temos que ter cultos alegres. Nós somos salvos. Nós somos remidos pelo Senhor. Mas nós temos que entender que não é só emoção. Você que já teve algum relacionamento, ou casado, noivo, namorado, você sabe que não é só emoção. Quando passa a emoção, tem que ficar razão. Coisas concretas em que a pessoa ela tem o que se apegar. Eu posso vir aqui trazer palavras emotivas, falar que você vai ser vitorioso, que eu vejo um anjo e tal, e você vai ficar contente, você vai ficar feliz. Posso chegar e falar assim, olha, fulano, você vai ter a sua cura esta semana. Jenny, você vai ter um emprego de 10 mil reais esta semana. E as pessoas ficam efusivas, alegres. Passa a segunda, passa a terça, a pessoa fala assim, mentira. Aí eu tenho que inventar uma nova história na semana que vem para você. Não há tempo para historinhas. A vida aqui é dura. A vida aqui não é fácil. Quem prega que o cristianismo é fácil, em que você vem para Jesus e é só vitória, vitória, glória em glória, não é bem assim. Tem dias amargos, talvez tenham mais dias amargos do que dias doces. Essa semana foi uma semana de tranquilidade na vida de Titi em relação a dores, mas já retornou. Simplesmente Deus falando. Eu estou no controle. Pode ser que um dia você esteja bem, outro dia você esteja mal, mas eu estou no controle.
Glórias a Deus.
Deus está no controle de todas as coisas. Você tem que entender isso. E você tem que cumprir o seu papel de responsabilidade do reino dos céus. Ponto! Não é uma vida largada ao léu. Ontem parece que morreu um cantor famoso aí, de MPB, eu não sei, eu vi um cara lá, todo mundo chorando lá, uma pessoa que daqui a uns anos ninguém mais se lembra dele. O nosso legado é a nossa história. As pessoas vão olhar e falar assim, homem de Deus, mulher de Deus. As pessoas, elas passam pela terra e têm que deixar esse legado. A minha função e a sua função não é construir grandes catedrais. Talvez seja dar um copo de água para alguém que está com sede. Só isso. Só isso, pastor. Eu tenho 30, 40, 16. Será que a minha tarefa aqui na Terra é só isso? E se for, culpa. Não se preocupe com planos maiores. Apenas cumpra o que Deus designou. Deus ele tem dado dons a você e você tem enterrado os seus dons. E esse enterrar os dons é a falta da ação da santificação na sua vida. Independente do irmão Cláudio que tem 86, 87, independente do Gabriel que tem 16, independente de mim que tem 50, independente da Ravena que tem 18, independe. Você tem a sua função. Cumpra a sua função cabalmente, de uma maneira excelente. Falava isso ontem lá na CCR, na igreja lá do pastor Ayrton. Nós temos que fazer as coisas com excelência. Daniel, quando foi encontrado, não pegaram ele em nada. Mas ele estava na Babilônia. E ele fazia tudo com excelência. Vamos procurar ver se ele está desviando. Não está. Vamos ver se ele está saindo mais cedo. Não está. Vamos ver se ele está fazendo. Não está. Vamos ver se ele está colocando um amigo dele. Não está. Como é que a gente vai pegar esse homem? Na lei dele. Vamos confrontar a lei do Deus dele com a lei do Deus nosso. E nós vamos pegar. Pegamos. Daniel se curvou. Prefiro morrer. Mas essa é a nossa ação. Nós entendermos a lei do Senhor, colocarmos em prática, e o resto, Efésios capítulo... Deixa eu achar o versículo. Esse não estava no registro. Deixa eu achar ele. Se eu não achar, vai de boca. Efésios... depois da armadura de Deus, depois de haver feito tudo, permanecer firmes. É 5 alguma coisa, eu acho. É 6? 6 o que, querido? Ah, tá. Vou ler o Efésios capítulo 6, versos do 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Fez a sua parte? Pé atrás, pé na frente, levanta a mão e segura a onda. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar a Ti, pela Tua graça, pelo Teu amor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor, Pai querido, é aquele que tem nos resgatado e nos ensinado e nos capacitado, Pai querido, a sempre dar um passo a mais. E nós queremos, Pai querido, continuar nesta caminhada. Queremos continuar, Pai querido, neste trilhar, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Clamamos a Ti que o Senhor nos abençoe. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pequeno intervalo, não sei se tem café, porque...